Travessias, exposição fotográfica virtual. Com a inspiração em Guimarães Rosa, dizemos: o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente é no meio da travessia.
Sejam bem-vindos ao episódio número 8 do podcast Travessias. No episódio anterior, você ouviu uma conversa sobre vivências e trabalhos do Devir Retirante. Nesse episódio, vamos conversar com João Maia, que é fotógrafo e fundador do Fotografia Cega. Ele trará questões envolvendo acessibilidade e a fotografia para quem não enxerga. Conduzindo a conversa, teremos o idealizador do projeto, Lucas Lobato, e uma das organizadoras da exposição, Soraya Saraiva. Fique ligado!
E aí a gente pode começar, então, nesse sentido. Beleza. Que tal você se apresentar assim, né, rapidinho, okay. E falar o que é a fotografia para você, né, como é que a fotografia entrou na sua vida.
Ok. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou João Maia, sou negro, tenho cabelos crespos ondulados na cor preta. Hoje eu estou trajando um blusão de moletom vermelho com o símbolo da fotografia na cor branca do lado, acho que do vídeo do lado direito, né? Que inverte, né? Comigo aqui está esquerdo, mas no vídeo inverte para o direito. É isso, eu tenho traços indígenas e traços negro, né? Então eu tenho um olho puxado, eu tenho um nariz de negro, né? Que é um pouco achatado, e lábios e dentes, que dentes característica é bem grande, meus dentes. E é isso, as minhas características físicas. Bom, eu sou fotógrafo e fundador do Fotografia Cega. A fotografia, ela entra na minha vida na fase da adolescência, que eu descubro esse mundo maravilhoso, né, da fotografia, que eu acho que quando me perguntam assim para mim, mas por que você, né, gosta da fotografia, ama a fotografia? Acho que não tem explicação, eu acho que é uma fase linda da vida de qualquer pessoa, né, que é a fase da adolescência, é a descoberta do mundo, e aí eu também tive a oportunidade de descobrir as imagens, né? Descobrir esse universo fotográfico, imagético. Então é isso. A fotografia, para mim, é uma forma de contar histórias, uma forma de se conectar com as pessoas. Hoje, essa conexão. Acho que a fotografia é o empoderamento das pessoas com deficiência. É uma forma de dizer: eu estou aqui, eu faço parte e eu quero e vou fotografar. Então, resume em tudo isso a minha paixão e meu amor pela fotografia.
Bom, então vamos fazer nossa descrição também. Eu sou Lucas Lobato, eu sou branco, tenho cabelo liso, castanho escuro, na altura dos olhos, tenho barba, nariz afilado, estou com uma camisa amarela e com um casaco aberto da cor cinza. E atrás de mim tem algumas fotos, dá para ver uma foto de uma cachoeira e uma foto de uma gruta.
Eu sou Soraya Saraiva, eu sou de Belo Horizonte, tenho 1,68m e 59 anos de idade. Tenho cabelos castanhos escuros no ombro e os olhos também castanhos escuros. Estou vestindo uma blusa vermelha de mangas compridas.
Ah, muito massa. Tem uma pergunta da Regina Goulart, que é participante também da exposição, que ela mandou no grupo para a gente, perguntando como que você escolhe o que vai fotografar.
Então, a minha especialidade é esporte paralímpico, mas eu gosto muito de retratos. Gosto também de fotografar paisagens. E hoje, engraçado, né? A gente vai sempre se reinventando, né? Hoje eu estou mais numa linha, né? Quando não é o trabalho profissional, eu estou mais naquela linha do trabalho autoral, né? essa descoberta de... Acho que o retrato, ele me conecta muito com as pessoas. Porque para se fazer um retrato, não é só chegar lá e apontar uma câmera, lente na cara da pessoa. Acho que você primeiro tem que conversar muito com essa pessoa, ouvir as histórias dela e depois fazer o retrato. Então, hoje eu estou nesse trabalho assim, de autoral, né? Retratos. Então, retratos para mim é fascinante, porque cada um retrato que eu faço tem uma história ali. Então, essa hoje é a minha conexão. Tem um profissional, que é a fotografia de para-atletas, e essa linha do autoral de retratos.
E você também já foi atleta, né? E daí tem também já uma aproximação, né, para esse início. Então agora você está meio que redescobrindo a fotografia, uma outra vertente da fotografia?
Sim, eu acho que a gente sempre tem que se reinventar, né? Eu acho que esse momento de pandemia foi um momento de muita reflexão sobre o meu próprio trabalho. Quando eu tive a oportunidade, né, de sentar aqui mais um amigo para a gente rever o meu trabalho e ele descrever algumas imagens. E aí a gente começa a pensar, né, sobre fazer uma crítica ao nosso próprio trabalho. Né? Eu conheci pessoas maravilhosas no ano passado. Eu conheci uma fotógrafa, a Tina Gomes, e ela me inspirou muito. Né? Ela também tem uma história fascinante. Ela é uma fotógrafa da periferia, uma fotógrafa que tem... Ela tem uma doença que é esquizofrenia, né? Ela é esquizofrênica e outras coisas mais. Mas, assim, ela fala uma coisa muito interessante no trabalho dela. Ela diz que quando ela está em momentos de crise, de dor, ela mais produz a fotografia dela, entendeu? Então, e aí eu tive a aproximação com ela, participei de vários workshops com ela, a gente conversa bastante, e o trabalho dela é incrível, sabe? Então, por isso que eu acho que essa fotografia ela é muito democrática. Qualquer uma pessoa pode ser um fotógrafo. E ela fala uma coisa bastante interessante, ela fala assim, que ela tem muito pouco tempo como fotógrafa, mas ela estuda tanto que o trabalho dela hoje está no mundo inteiro, entendeu? E é isso que é legal. Então, assim, a gente não pode se limitar, né? Não pode se limitar. Eu acho que quando a gente busca o conhecimento e vai para a prática, com certeza a gente vai ser um grande profissional.
João, você consegue se lembrar da primeira fotografia que você tirou? E qual foi o sentimento que você teve sobre isso?
A fotografia que eu tirei quando deficiente ou quando...
A partir da sua deficiência. Qual foi a primeira fotografia que você tirou e que sentimento que você... Qual foi o seu sentimento sobre ela?
Eu vou ser sincero para ti, eu não me lembro, assim, não tenho essa lembrança aqui para te falar, assim, qual essa fotografia, assim, no momento. Mas eu me lembro que quando eu comecei, voltei de novo a fotografar, eu tinha uma câmera digital da Canon. Eu me lembro que eu era funcionário dos Correios, era carteiro, e com minhas caixinhas de final de ano eu consegui comprar uma câmera digital, né? A 70 da Canon, era lançamento, meu Deus, era um preço de um computador, né? E aí eu não me lembro agora, assim, porque depois aí eu me afastei dos Correios em 2004 e continuei com essa câmera, mas eu não eu posso te lembrar aqui de algumas imagens que, para mim, tenho na minha memória, certo? São importantes. Eu me lembro que, quando eu estava perdendo a visão, que eu morava no bairro do Patriarca, aqui na Zona Leste, eu fui na praça, e nessa praça tinha uma casinha de João de Barro. Aí eu fiz essa foto, eu até usei o zoom óptico da câmera, e foi uma imagem linda, porque ficou a casa de do João de Barro, e ficou aquele céu azul, né? E você pegava os contornos, você pegava ali, tinha um pouco de contraste, né? Que é os galhos, e aquela casinha de João de Barro. Então, é uma imagem que eu acho que é que mais eu lembro, assim, quando eu comecei a perder a visão.
Legal. E a Kátia, Mourão também, né, que participou daquela visita guiada, ela mandou uma mensagem aqui no chat e falou: boa noite, e se você pretende fazer exposições após a pandemia, abraços e sucesso.
Então, Lucas, eu tenho muita vontade de fotografar em quilombos, na região onde eu moro. Onde eu moro não, na região onde eu nasci, que é ali no sul do estado do Piauí, próximo à minha cidade, Bom Jesus. Eu descobri que tem alguns quilombolas lá, né? E gostaria muito de ir lá e fotografar. Descobri também que tem umas tribos remanescentes lá, né? Bem próximo da minha cidade, umas tribos indígenas remanescentes. E eu gostaria muito também de fotografar essas populações que estão fica à margem, né? Então eu acho que a gente tem esse papel como um fotógrafo de trazer a parte positiva, a parte, sabe, desse povo que tanto luta para manter a sua identidade cultural, seus costumes. Então, acho que a função da gente fotógrafa é ir lá e registrar e trazer isso para o mundo.
A Kátia Mourão enviou outra pergunta aqui. Ela perguntou se você, em algum momento, escreve sobre as fotos que você tira.
Não escrevo. Eu acho que é um exercício maravilhoso. Eu tenho uma amiga que é fotógrafa, que ela escreve, ela é deficiente, e ela escreve. Então, eu achei sensacional, assim, quando eu comecei a ler lá no site, na Travessia, mistura dessa poesia e fotografia. É uma coisa magnífica mesmo. Vocês estão de parabéns.
Obrigado. E é isso, é nessa travessia que a gente vai se encontrando e vai fazendo, né, da nossa travessia também ganhar outras cores, né, outros cheiros, outros sabores. Ô João... E travessia para você? Oi. O que, que é travessia para você?
Para mim, a travessia é poder fotografar utilizando os meus sentidos, né? A audição, o tato, o olfato e, novamente, contar histórias. Essa é a minha travessia, né? Esse mundo que eu mergulho, né? Esse mundo invisível para muita gente, mas que para mim tem sons, texturas, cheiros e cores.
Excelente.
E neste isolamento, como é que está a sua percepção com relação a estar preso em casa sem poder sair para fotografar o que você mais gosta? Ou você chega e olhasse pela janela, tirar
chato
algumas
demais.
Fotos da janela? Você não é daquele que abre a janela e tira fotos assim, de alguma coisa para não perder o costume, não?
Eu não abro, porque minha janela, eu moro num bairro muito, tipo, poluído, então não tem muita coisa bonita, não. Aí eu faço muito retrato, né? Eu utilizo alguns cobaias, meus sobrinhos, amigos, então eu faço retratos em casa, né? Às vezes utilizo um fundo de tecido na cor preta ou branco, e aí a gente vai criando ali uns retratos bastante diferente, né? Entendeu? Aí eu estou fotografando isso, retratos, dentro de casa. Entendeu?
E nessas experiências aí, né, que você foi falando, que tem que se adaptar com os recursos que tem, me lembrei um pouco de um relato assim, que você fez sobre o programa, né, Arte na Fotografia, que você
isso,
teve...
o reality show, né, que eu participei.
Isso, isso. Você quer falar um pouquinho sobre uma isso. dessas experiências, assim?
Ah, foi sensacional essa experiência, porque para mim sou estranho quando fotógrafos profissionais falam que eu sou referência. Então, isso aconteceu no programa Arte na Fotografia. Quando eu cheguei, né, alguns fotógrafos falaram: nossa, você é referência para mim, né? Gosto do teu trabalho, acompanho o teu trabalho. E eu não tinha essa noção, sabe? É, de que eu era referência para algumas pessoas, né? Na fotografia. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo do meu trabalho, né? E eu continuo nessa paixão que eu tenho de continuar fotografando. E isso que me dá mais a certeza de que eu não posso parar, que eu tenho que inspirar muito mais pessoas com e sem deficiência, porque não vou falar para vocês que é fácil fotografar sem ter os outros sentidos, né? Que todo mundo usa aí, que é a visão. Eu não utilizo mais a visão para fotografar. Mas eu tenho que estar sempre me reinventando, né? Sempre me reinventando nessa questão da fotografia. Porque eu acho que a fotografia é isso mesmo. É se reinventar e utilizar o que você tem em mãos, né? Acho que um bom fotógrafo não é o que tem a melhor câmera, a câmera mais cara. Mas o que, que ele pode extrair do equipamento que ele tem, que ele conseguiu comprar. Naquele equipamento ali que ele tem que fazer milagre, né? Utilizar os recursos que a câmera oferece e ser criativo, né? E aí que ele vai utilizar o que ele aprendeu, né? Técnicas, tudo que envolve a fotografia como técnica, mas também como emoção. Porque a minha fotografia, eu utilizo muito a emoção, né? A sensibilidade. É isso que me faz hoje ser um fotógrafo sabe, as pessoas podem hoje falar assim, gosto do teu trabalho é diferenciado. E aí hoje a gente entende por que o meu trabalho é diferenciado, porque eu não sou um fotógrafo convencional, né? Eu sou uma pessoa com deficiência e vou ter que sempre lutar para esse espaço, para essa sociedade, que muitas vezes é preconceituosa, que muitas vezes eu deixo de ter oportunidade de trabalho porque as pessoas... primeiro ver a deficiência e não ver o profissional. Mas eu sou um profissional e amo o que faço.
E um excelente profissional, viu? A gente vai acompanhando assim o trabalho e é incrível. E assim, né, tanto das fotografias que eu acho muito legal é que você sempre disponibiliza as fotografias e a audiodescrição também, né? Então, evidenciando também a importância, né, da gente falar com as outras pessoas, né, falar com esses grandes produtores de eventos culturais que tem ali, né, um público que também quer, né, usufruir, igual dos espaços públicos, né, e de ter o acesso, né, e é isso que às vezes a gente tem que tentar construir, né?
Com certeza. Eu acho que a audiodescrição, ela veio para ficar, e o meu papel como fotógrafo deficiente é apresentar para as pessoas a audiodescrição nos meus trabalhos, nas minhas redes sociais, porque, olha, é uma diferença incrível você ir numa exposição que tem acessibilidade e você ir numa exposição que não tem acessibilidade. Então, as pessoas colocam muita questão financeira, sabe, Lucas? Ah, questão de custos. Mas não, cara. Hoje existe a possibilidade de se fazer uma exposição com recursos de acessibilidade que não seja tão caro. O código QR é uma forma de baratear a audiodescrição. Então, assim, existem ferramentas aí. A gente só precisa se adaptar e conhecer essas ferramentas para transformar uma exposição em acessível, né?
E, assim, falando de tanta fotografia, assim, e por acaso, você pode narrar uma fotografia que não existe?
Que não existe? Uma coisa que eu quero fotografar e eu já imagino na minha cabeça? Boa, rapaz! Olha, uma fotografia que eu acho linda. Você tá no mar, certo? Uhum. E você tá lá no entardecer, né? O sol está se pondo, e aí você vai fazer aquele contraluz com, sei lá, crianças ou casais, né, correndo de mão dadas. Aí você pega aquele contraluz, você não vai ver o rosto da pessoa nem nada, você vai ver aquele contraluz mesmo, né? E aí aquele fundo, né, com aqueles tons, sabe, de laranja, aquele pôr do sol lindo e aquele contraste com as silhuetas das pessoas. Essa é uma imagem que eu acho sensacional.
E essa aí dá para sentir a maresia, né?
Não, já vi que na hora que abrirem a sua porta, você vai sair correndo direto para o mar, né? Abriu a porta, você vai sair correndo para o primeiro mar que você vê na sua frente.
Eu amo o mar.
Ah, que legal.
Nossa, que legal. Eu acho um ar, e principalmente do Nordeste, que as praias do Nordeste, é águas são quentes, né?
É.
Uma coisa a gente tem em comum, porque são as praias que eu mais gosto também, viu? Aquela água morna, aquele esverdeado, esmeralda, assim, né? É lindo mesmo.
É, lindo mesmo.
É, e a gente tem acompanhado aqui também, tem... Nossa, as conversas, né, que você tem assim também, você tem né, várias amizades aí no meio da fotografia e também pessoas que estão numa luta assim, né, de transformar essa estética da fotografia que a gente é acostumado a receber, né? Eu me lembro de você conversando isso também com a Nayara Jinxi, né? De trazer isso, né? Porque... Né, tem que ter aquilo, tem que ter alguém que vá ter a sua representatividade ali também, né? Tanto no olhar também, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso?
Ah, então, foi sensacional. Ela foi a ganhadora do reality show, né? Arte na Fotografia. E ela, como eu também, que participo das minorias, né? Eu como negro, deficiente visual, nordestino. E ela como... ela é, se eu não me engano, deixa eu lembrar que ela é paraense, ela também é negra, né? E ela é homossexual. E ela falando dessas questões, né? E ela tem uma questão de voz, né? Ela tem muito, ela coloca muito isso na fotografia dela, a questão do racismo, da violência contra a mulher. Então ela tem um discurso muito forte e ela coloca esse discurso na fotografia dela. Então foi uma honra entrevistar ela e conhecer o trabalho dela, que é maravilhoso, né? Porque ela mostra um outro lado da fotografia, principalmente da região norte, né? Do Pará, das pessoas. E se você visitar o Instagram dela, ela tanto tem vídeos como tem fotos. E ela tem uma personalidade muito forte mesmo. E ela é muito engajada, né? Sim, é uma pessoa que... E é uma fotógrafa nova, né? E são pessoas que estão aí lutando pelo seu espaço, né? E trazendo as suas identidades e suas características. Eu acho que isso que é legal na fotografia. Tem espaço para todo mundo, né? Basta que você tenha a sua identidade, né? Você tendo a sua identidade e tendo, sabe... o seu poder de persuasão, o seu poder de, sabe, fazer uma foto e dizer o porquê daquela foto. Eu acho que a fotografia é isso. A fotografia está carregada também dos porquês. Né? Por que, que eu fotografo? Por que, que eu estou trazendo esse recorde? Então, tem a fotografia, ela é essa linguagem que nos diz muitas coisas, né? E fala um pouco de quem é fotografa, né? Cada fotógrafo, ele segue uma linha, né? Tem uma, sabe? Tem um trabalho que ele gosta mais de fazer, gosta mais de apresentar esse trabalho. Então,
João, me fala uma coisa, João. Você estava falando sobre as questões de resistência, tolerância, preconceito. Geralmente até que você já perdeu alguns trabalhos por causa disso. Mas quando você faz as suas oficinas, você sente alguma... Por exemplo, não, independentemente das oficinas que você faz, que você ministra, você sente resistência a pessoas com o mesmo tipo de deficiência que você, outros cegos, que não, sabe assim, que às vezes tem vontade de participar, mas não participa porque ele mesmo se sente excluído ou se faz excluído? Você sente essa resistência? Participam mais as suas oficinas, pessoas cegas, por exemplo, que têm vontade de fotografar ou que fotografam, ou geralmente pessoas sem deficiência alguma? Você sente que tem uma resistência, assim, do lado de pessoas como você, que tem esse tipo de deficiência?
É que, assim, existe um grupo de pessoas com deficiência que gosta de fotografia, independente das críticas, fotografa e gosta de mostrar o seu trabalho, as suas fotos. Eu conheci uma mãe que ela falou para mim, depois que conheceu o meu trabalho: João, eu sempre fotografei meus filhos, eu queria ter o registro, mas eu queria que esse registro fosse realizado por mim, que sou mãe deles, que sou uma pessoa com deficiência. E ela mesma que criou suas próprias técnicas, né, para fotografar os filhos. Porque ela queria que, quando esses filhos estivessem grandes, falasse: olha, está aqui o registro fotográfico, essas memórias foram feitas pela sua mãe, que é cega. Né? Eu achei esse discurso lindo. Mas tem outras pessoas que fotografava, né, quando não tinha deficiência, depois que ficou deficiente, achou que não é mais interessante, porque não está mais vendo. Né? E tem isso mesmo, as pessoas criticam mesmo. Né? Tanto as pessoas com deficiência criticam, porque, por que eu vou fotografar se eu não vejo? Né? Não tem um porquê. E quem enxerga critica, fala: mas por que que uma pessoa vai fotografar se ela não está vendo? Então, eu acho que vai muito da pessoa mesmo, da personalidade, do amor que ela tem pela fotografia. Tem pessoas que ficaram deficientes depois de adultos, então elas continuam fotografando, continuam com esse amor pela fotografia. Outras pessoas nunca enxergaram na vida e têm um amor pela fotografia, né? Querem estar conectado, querem fotografar. Então, tem esses dois lados. Um lado que gosta de fotografar, que se expõe, e outro lado que critica, que fala que a fotografia não é para as pessoas com deficiência, é somente para quem tem visão. E é legal.
Existe um novo olhar, né?
Ninguém. Eu chego dizendo: existe a fotografia cega. Então, vamos usar os sentidos, as percepções, vamos fazer nossos registros, vamos mostrar para a sociedade que estamos aqui, que fazemos parte desse mundo, e a gente quer fazer nossos próprios registros, do nosso jeito. Né? Eu vou me importar? De repente o enquadramento não está perfeito, a linha do horizonte não está legal, sabe? A regra dos textos não foi utilizada corretamente. Mas a gente tem que lembrar que eu faço o meu trabalho. Existe o trabalho de edição, entendeu? E todo fotógrafo profissional tem o seu trabalho de edição nas suas imagens. Quando eu levo minhas imagens para o Instagram, eu levo as melhores imagens que eu tenho, editadas, trabalhadas, para você possa ter o melhor produto, a melhor imagem.
Inclusive, tem uma das fotos recentes, é do futebol.
Você gostou do futebol de 5 ou do futebol de 7? O futebol de 5 é de cegos, que usam vendas, e o futebol de 7 é intelectual, que é justamente uma foto de um rapaz negro que está de costa, com a camisa com a roupa das cores da seleção, né? Azul, amarelo, verde. E aí esse é do futebol de 7. De futebol de 5 na cara, quando você vê jovens ou adultos jogando com a venda, é futebol de 5, é de 7.
Olha só que legal.
E da sua conversa com o Rojas, né?
Que é Ricardo Rojas.
Rojas. Vocês falaram uma coisa que é que toda pessoa tinha que conhecer as Paralimpíadas, né? Aí você podia falar um pouquinho também desse espaço.
Sim.
Aí?
Eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de ir, condições financeiras, vá para o Japão assistir as Paralimpíadas de Tóquio. Se não, assista em casa pela TV, porque ali é um momento ímpar, único, em que os atletas estão quebrando seus próprios recordes. E lá ninguém é coitadinho. Lá são atletas de alto rendimento que mostram como eles sofreram, sabe? Como foi difícil, como foi muito treino, até chegar a uma Paralimpíada, que é o ápice, né, para qualquer atleta. Então, assistam. É emocionante mesmo. É de arrepiar. principalmente para a gente, que é fotógrafo e que está tão próximo desses atletas, fazendo registro fotográfico.
Essas histórias, assim, né, de tanta superação, elas são muito importantes também para motivar, né, às vezes, algumas pessoas que estão passando por um momento, né, de mais dificuldade, mas, assim, é muito mais do que isso, né, que assim, você... É incrível, né, como a gente cria as limitações, né, das pessoas, tanto da gente quanto da do outro, né, daquilo que você falou. Porque está com a bengala, né, e uma câmera fotográfica já traz um espanto, né, para qualquer pessoa, né. Poxa, como é que pode, né, as duas coisas. E a gente vai criando esses limites. E eu acho que é isso, a gente tem que ouvir essas experiências, conhecer mais esses trabalhos, outras experiências, né, outras perspectivas. Você está muito de parabéns, a gente fica muito feliz com a sua participação aqui com a gente, sempre tão receptivo, né, Soraya? Soraya que fez o primeiro contato com o João Maia.
Foi muito legal, muito legal. Muito legal você estar aqui com a gente.
Bom, eu fico muito feliz porque eu acho que essa oportunidade é uma troca, né? Muito feliz quando vem essa troca dos centros acadêmicos, né? Para que, sabe, esses educadores, esses futuros professores, esses educadores possam levar essa imagem de que a pessoa com deficiência só precisa de oportunidade para que possa evoluir, né? É isso que a gente quer como pessoa com deficiência. Eu não quero ser tratado com... Eu não quero ser tratado como coitadinho, eu quero ser tratado como o João Maia, que é amante da fotografia, que é fotógrafo, o João Maia, que é uma pessoa com deficiência, que tem só uma limitaçãozinha simples, só não enxerga. O restante está tudo bem, né? A vida...
E não tem que ser tratado como coitadinho.
A gente tem hora e senhora que está alegre, entendeu? E é isso.
Viu, João? Nós estamos assim, quem tem limitações somos nós. Você é um espetáculo, né? Todos temos algum
cada
tipo
um
de limitação, mais, uns menos, né? Mas é tão legal, assim, esse trabalho que a gente está fazendo, que veio você com essa receptividade, a Kátia Mourão, o Erivelto e outras pessoas que estão chegando, né, com a gente nesse trabalho. E isso é gostoso para a gente, sabe? Porque a gente está... tão acostumado com aquele público ali, né? Tudo da mesma forma. Quando a gente aqui está traçando um caminho diferente, né? Vocês estão dando continuidade ao caminho que vocês têm mesmo. E a gente aqui está entrando no caminho de vocês para conhecer vocês. E isso para a gente é um sentimento assim, é inenarrável, sabe? É super legal, muito legal ouvir você falar com essa... E quem vai para o Japão é você, né? Eu não vou.
Bom, é registrar para a gente.
Eu fico feliz, eu quero estender os meus cumprimentos a todos do projeto. Espero que um dia a gente possa se ver, se abraçar, né? E podermos tomar um café, comer pão de queijo. Assim, amei mesmo ter conhecido vocês. Quando a gente tem essas atitudes de inclusão, de se construir uma exposição com acessibilidade, mesmo sendo virtual, eu tenho que ficar de pé e aplaudir vocês. Parabéns mesmo.
E aqui, a Kátia Mourão, ela deixou dois recadinhos aqui. Eu sei que já está chegando a hora, né? mas ela falou aqui: você pensou em fotografar pessoas mascaradas? E como fotografar somente os olhos? Já pensou nisso? Fotografia dos olhos?
Nunca fiz esse trabalho. Interessante. Gostei da dica, da ideia. É uma coisa para se pensar. Muito obrigado, Kátia Mourão, pela dica.
Falando em retratos, né? São as variantes aí.
A Kátia também tem uma sensibilidade danada para isso. Pois é, João, olha, muito legal a gente estar junto aqui, né? E a bola de finalização do Lucas, mas um grande beijo no coração. A gente está aqui em Belo Horizonte esperando você, e quando pudermos ir até aí, até você, né? Ou a gente come crepioca aí, ou você come pão de queijo aqui, tá bom com a gente? Ou então, pelo menos, a gente vai te ver lá no Japão pela televisão, tá? Eu espero poder ver você lá. Falar, ah, olha lá, eu conheço o João Maia. Muito legal, João. Um prazerão mesmo.
Obrigado pelo seu carinho, que fico muito agradecido. E pode ter certeza, vai certo. E a gente vai estar em Tóquio e vamos emanar muita energia positiva e vamos torcer para que as parcerias dê certo. Muito obrigado pelo carinho seu também.
Ô João Maia, só para finalizar, você tem alguma indicação de uma leitura poética, alguma música, algum autor? Você já indicou vários fotógrafos aí. A Tina é a primeira aqui da lista que eu vou... depois acompanhar o material, mas tem alguma inspiração poética que você queira compartilhar?
Gosto muito do Raul Seixas, e é uma música que eu acho 10 dele, é Maluco Beleza, né? E tem uma frase dele que é linda, ele fala o seguinte: sonho que se sonha só é um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então, é isso que eu desejo para todo mundo que está ouvindo esse podcast, que sonhe junto das pessoas que acreditam em você, que eu tenho certeza que um dia esse sonho vai ser realizado. E quem quiser conhecer meu trabalho, é só visitar o Instagram, @fotografiacega, minhas redes sociais também, todas são Fotografia Cega, e visitar o meu site lá, para conhecer mais sobre o meu trabalho, que é o www.fotografiacega.com.br. E, mais uma vez, gratidão a todos envolvidos no projeto Travessia. Parabéns pela atitude, parabéns pela inclusão. Essas pequenas atitudes que transformam o nosso mundo num mundo melhor.
E até a próxima vez. Que seja breve,
obrigado,
né, João?
Uma boa noite.
Abração, João.
Um beijo grande, boa noite, Lucas. Tô
ok, também. Um abraço.
Até breve, um abração.
Bom, esse foi o episódio da semana. Espero que tenham gostado. Não deixem de conferir os projetos do Fotografia Cega. Eles realizam diversas lives no Instagram. Confiram também o canal do João Maia no YouTube, no qual está disponível o documentário No Olhar, João Maia. Também não deixe de participar das nossas redes sociais, deixando comentários e impressões sobre as fotografias e audiodescrições. Então vai lá no Travessia Fotográfica, tanto no Instagram quanto no Facebook. Por lá, daremos as notícias sobre os próximos eventos e fotos a serem divulgadas. Não deixe de acompanhar. Por hoje é só. Até mais!